política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
O assunto nas próximas semanas será a candidatura, a pré-candidatura da primeira-dama de Santa Cruz do Caparibe, Alessandra Vieira, que há quem diga que pode não acontecer. O fato é que, após a aceitação do pedido do governador Eduardo Campos para que Alessandra fosse candidata, na verdade, tudo começou com um desejo de Eduardo Campos, e esse desejo foi atendido, a princípio, pelo prefeito Edson Vieira. Muitas reflexões começaram a surgir, análises, possibilidades, e aconteceram resistências em torno do nome de Alessandra. As resistências são internas, resistências por parte da família e resistência por parte da própria também estrutura do prefeito Edson Vieira, estrutura política do prefeito Edson Vieira. Para ser eleito pela Frente Popular de Pernambuco, um candidato, uma candidata a deputado federal, precisaria de algo em torno de 100 mil votos. E esse número é, na prática, quase que impossível de ser alcançado com um reduto eleitoral tão pequeno. Uma candidatura que foi construída há poucos meses, ou há quase nenhum. E isso faria com que, quase que um milagre fosse suficiente para que houvesse êxito nessa eleição. Todo mundo sabe disso. A pré-candidatura de Alessandra Vieira, ela atende, como eu disse, a um desejo do governador, ex-governador Eduardo Campos, porque necessitaria, na conjuntura formada pela Frente Popular de Pernambuco, de candidatos menores, que proporcionasse cauda eleitoral aos demais candidatos. A Frente Popular só tem hoje políticos de carreira, sendo candidatos a deputados federais. Os candidatos vão disputar de igual para igual. Daí não haverá a possibilidade de um puxar votos para o outro, ou ter candidatos com poucos votos embaixo, para se fazer cauda e ter um quociente eleitoral suficiente para eleger candidato com menos votos. Daí a necessidade de nomes como o nome de Alessandra Vieira. A família resiste a essa possibilidade porque percebe que não é um projeto que emanda da população. Por outro lado também, existe a questão do investimento político, investimento financeiro na campanha. Dentro da família do prefeito Edson Vieira, existe resistência em relação a esse investimento. Como se vai investir numa campanha de algo que pode não prosperar? E o próprio prefeito Edson já disse que não colocará a sua esposa numa aventura política. Vai ser preciso, caso essa candidatura se confirme, que Edson Vieira mostre à população que não se trata de aventura política. E a forma de mostrar isso seria apresentar cidades, apoios de prefeitos, vereadores, lideranças políticas em outras cidades e até outras regiões do estado de Pernambuco. Como é que vai se conseguir isso se todas as cidades já têm os seus candidatos a deputado federal e não há praça aberta, não há território aberto para novos apoios? É muito difícil de ser conquistado isso. O prefeito afirmou que até o início do próximo mês de maio terá uma definição se Alessandra Vieira será ou não candidata a deputada federal ou se vai apresentar um outro nome para que a cidade possa fazer a sua opção. Se isso acontecer, será inclusive também mais um choque com a situação política do vice-prefeito Dimas Dantas, que teve que deixar a Secretaria de Educação por conta de um projeto político que sequer estava decidido pelo prefeito.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e oito minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo para as cidades ao entorno de Santa Cruz do Capibaribe, mais uma edição do programa Rádio Debate. comigo, Thales. Bom dia, Thales.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia, Eusébio e Romenique.
Aos
ouvintes de Santa Cruz e da Polo FM.
Eusébio, bom dia, Eusébio.
Bom dia, Ney, Romenique, Thales, Márcia e aos ouvintes da Polo FM.
Bom dia, Eusébio.
Hoje ele trocou tudo, viu?
Foi, é o som do jogo de ontem, né?
É, rapaz, uma grande vitória do Sport mais uma vez. Bom dia, Ney, bom dia, Eusébio, bom dia, Thales, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM, em especial uma turma lá no Santa Teresa, né, que sempre nos escuta, tanto Cidade Notícias como o Rádio Debate, que é a Toninha, Duval, o Genil de Fátima, é todo um do outro, não é? O Josias e a Dona Zefinha de Ciltiba, todo mundo lá no Santa Teresa, uma galera boa, humilde, que sempre nos ouve.
Vamos começar o programa comentando a respeito da pesquisa Vox Populi, que saiu ontem, tanto presidencial quanto a pesquisa de intenção de votos para o governo de Pernambuco. Na pesquisa presidencial, publicada no jornal Estadão, a presidente Dilma Rousseff, pré-candidata à reeleição, se manteve estável, com oscilação apenas de um ponto percentual, tem 40% das intenções de votos. As informações são da pesquisa Vox Populi, divulgada na noite de ontem. Em segundo lugar, aparece Aécio Neves, que também oscilou um ponto percentual, mas para baixo. Ele saiu de 17% para 16%. Eduardo Campos tem 8%. Ele tinha 6% na pesquisa de fevereiro. Pastor Everaldo tem 2% das intenções de votos. As oscilações apresentadas na pesquisa em relação ao levantamento anterior estão dentro da margem de erros, da margem de erro que é de 2,1 pontos percentuais. Os votos brancos e nulos se mantiveram em 15% na pesquisa divulgada nesta quarta-feira. Os números dos que não sabem quem votar ou não responder à pesquisa é de 18%. Era 20% na pesquisa anterior. O levantamento foi realizado entre os dias 6 e 8 de abril, antes de Eduardo Campos oficializar o nome de Marina como pré-candidata a vice na sua chapa. Para o governo do Estado, o senador Armando Monteiro aparece na frente em mais uma pesquisa de intenção de votos. No Vox Populi, o estudo foi encomendado pelo PT e aponta Armando Monteiro com 55% das intenções de votos, enquanto o pré-candidato do PSB, Paulo Câmara, aparece com 7% das intenções. Na pesquisa que foi realizada pelo Instituto Maurício de Nassau, foi divulgada no último sábado pelo Jornal do Comércio, o cenário era diferente. Armando tinha 39% e o Paulo Câmara acho que tinha 12, né?
Exato.
Tinha 12.
Essa pesquisa muito...
Pode comentar.
Pesquisa muito, assim, sinceramente, eu não sou... Primeiro, a gente não pode estar comparando a pesquisa de um instituto com outro, né? Porque existem metodologias diferentes. Por exemplo, a Maurício Nassau, ela fez uma entrevista com 2.244 pessoas, se eu não estou enganado, 48. Já essa do Vox Pop com apenas 1.200. Cada um tem sua metodologia, mas o que me estranha é o seguinte, né? Ela só veio ser divulgada, apesar de ser divulgada 3 dias depois da Maurício Nassau, mas ela foi feita mais de uma semana antes da Maurício Nassau. A Maurício Nassau foi feita depois do período de desincompatibilização, enquanto a outra foi feita entre o dia 29 de março a 2 de abril. Eu achei um pouco estranho isso aí, né? Eu acho que isso aí deve ser bem melhor explicado, né? E outra coisa que temos que colocar em mente, foi uma pesquisa encomendada para consumo interno do PT. Depois que viram, isso é minha opinião, né? Depois que viram que a pesquisa da Maurício Nassau deu muito boa, como eu já tinha dito, para Armando Monteiro, devido às situações que Armando Monteiro enfrenta, a pesquisa foi boa, disse isso aqui quando fui analisar outra pesquisa, o PT achou por bem divulgar a mesma. E hoje vai estar saindo os principais gráficos, né? Mas aí a gente já pode adiantar uma questão, né? Lógico, essa pesquisa foi ótima para Armando, né? Nessa pesquisa aí a vantagem é imensa, de 55 a 7%. Se a outra já era boa, de 39 a 13, essa de 55 a 7, ela tem uma vantagem imensa, né? E o João Paulo também. Ela vai de 48 para 14%, né, na corrida ao Senado, de 48% do João Paulo para 14%. E o PT, ele comemorou muito essa pesquisa, porque alguns dados que já foram divulgados abordam o seguinte. Eles, as duas principais, a principal pergunta era se o povo aprovava o governo de Eduardo, por quê? Né? E a pergunta era se era por conta de Lula ou não, né? As pessoas acham que, nessa pesquisa, as pessoas acham que Eduardo Campos foi um bom governador devido ao apoio de Lula. 52% disseram que sim. Quando pergunta se as pessoas acham que Eduardo Campos foi um bom governador devido a todo o apoio de Lula, 52% disseram que sim. E apenas 30% disseram que teria sido por méritos próprios do Eduardo, né? Que o governo tinha sido bom por méritos próprios. E o PT vem, principalmente, comemorando esses dois dados aqui, né? Mas, lembrando, uma pesquisa encomendada pelo PT. Pode falar da presidente ou deixa os demais colegas no estado, né?
Não, pode continuar.
E aí, o interessante, a Carta Capital pediu também a mesma empresa, né, para fazer uma pesquisa. E a pesquisa para presidente, que também veio para Pernambuco, apenas dois estados não foram levantados o questionamento, que foi Roraima e o Distrito Federal, onde a Marina é forte. É. Né? Mas também devemos lembrar, como o Ney bem abordou aí, que a pesquisa foi realizada antes do lançamento de Marina de Eduardo presidente, Marina vice. E mesmo assim ainda aborda um ponto positivo para Eduardo. A margem de erro da pesquisa, ela é de 2%. Todo mundo ficou dentro da margem de erro. Ninguém diminuiu ou aumentou acima. Contudo, tem um ponto. A Dilma diminuiu 1% dentro da margem de erro. Quer dizer, pode só ser que tenha diminuído ou manteve, né? O Aécio, meu Deus, não consegue sair do canto, né? Ou diminui. O Eduardo ainda teve essa vantagem. Mesmo sendo da margem de erro, ele subiu 2%, né? O 1% caído de Dilma e de Aécio parece que foi para o Eduardo, né? E aí a questão, a questão dos indecisos também caiu 2% dentro da margem de erro, né? O ponto positivo, tudo, assim, pelo menos a Vox Populi, ela bate, de certa forma, com a última do Datafolha, né? Os números dela, quem analisou, ela aborda a questão da mudança, tudinho direitinho. Ela não está diferente. Ela não está diferente, diferente da Vox Populi aqui em Pernambuco para Maurício Nassau. A Vox Populi para presidente, ela não está tão diferente da Datafolha lançada há alguns dias. Então a gente vê aí o equilíbrio, né, entre as pesquisas. E eu também dou um ponto positivo para Dilma Rousseff. Eu dou um ponto, assim como eu estou dando um ponto positivo para Eduardo, que foi o único que oscilou para cima, eu dou um ponto positivo para Dilma Rousseff. Que apesar de todas essas, essa pressão, que apesar de todas essas situações de escândalos da Petrobras, pedido de CPI, apesar de todos esses desgastes do governo federal, do André Vargas, né, denúncias de lavagem de dinheiro, né, que agora até o irmão do Fernando Bezerra também está no meio, né, parece que o povo brasileiro tá com a lama até o pescoço, para onde olha, parece que não vê a luz no fim do túnel, mas mesmo assim, não houve uma queda da Dilma Rousseff, né. Vamos esperar as próximas pesquisas agora com a Marina, sim, como vice de Eduardo Campos, para ver se há alteração, porque se não, parece que o povo brasileiro não está se identificando de forma alguma com os candidatos postos aí na oposição, né? Parece que até o momento esses nomes não conseguiram decolar, porque nesse caso aqui, para presidente, está existindo uma coerência, né, entre as pesquisas, tanto a Vox Pop quanto a Datafolha. E hoje tem mais uma pesquisa, que é a do Ibope, vai ser lançada, vai ser divulgada ainda hoje, né? Eu creio que à noite, né, nos jornais da noite, a do Ibope estará sendo divulgada para a gente ver se a coerência ainda mantém. E ela também foi feita as entrevistas antes do lançamento também de Eduardo e Marina, mas vai ser divulgada hoje.
Thales.
Sobre a pesquisa do Estado, né? Sempre que eu venho afirmando aqui, né, nas minhas posições aqui nesse programa, é que o candidato Armando Monteiro hoje é um dos favoritos, né, para vencer a campanha desse ano. Se você olhar nas pesquisas, né, em todas as regiões o Armando Monteiro está bem, né, inclusive onde ele tinha a maior dificuldade, que era no Recife, né, nessas últimas pesquisas mostrou que esse quadro mudou. né? E mudou principalmente depois do anúncio do candidato do governador. Eu acho que isso aí, até porque eu acho que antes, né, quando ele apresentava entre 26% e 27%, sendo candidato único, ele não estava bem, né? Isso aí nós temos que assumir, porque ele era candidato único. Mas depois que foi anunciado o outro candidato, ele se colocou numa posição muito boa, né? E muito favorito, né? Como favorito para vencedor dessas eleições. Outro ponto que eu gosto de destacar também é a questão do Agreste, né? Quando você verifica, não nessa última pesquisa, mas na anterior, o Agreste é a segunda região onde o Armando Monteiro tem a melhor posição. Se você verificar, o Agreste, o maior peso do Agreste é Caruaru. E Caruaru é o local onde o governador Eduardo Campos tem mais trabalho por Pernambuco. Se você olhar lá, tem hospitais, tem a própria duplicação, que lá praticamente já foi concluído, as UPAs, enfim. E nós percebemos que lá o Armando Monteiro também, apesar de todo esse trabalho, apesar de os dois lados lá, tanto o prefeito Zé Queiroz quanto a oposição, o Tony Gel, vão apoiar o candidato do governador Eduardo Campos, mas o Armando Monteiro, ele se coloca numa posição muito boa no Agreste, principalmente na cidade de Caruaru. Isso mostra, né, que os apoios não são tão importantes para essa corrida. Claro que é importante ter o apoio do prefeito, ter o apoio de lideranças, mas aí, na hora H, na hora do voto, né, o que vale é a consciência do povo, e o povo hoje quer, o povo do Pernambuco hoje quer eleger Armando Monteiro governador do Pernambuco. Né? E eu percebo que isso aí, essa diferença e essa mudança dificilmente vai ocorrer. Por quê? O Paulo Câmara, ele não tem luz própria, né? Ele vem a reboque do governador Eduardo Campos. E o governador, logicamente, estará numa corrida presidencial, quer dizer, ele já iniciou praticamente sua campanha eleitoral, deve visitar todos os estados do Brasil, e Pernambuco, como aqui ele já é conhecido, ele não vai poder ficar colado no Paulo Câmara para torná-lo conhecido. Então eu acho que o Armando Monteiro será, sim, bastante o favorito no vencedor dessas eleições. Na pesquisa, no ponto presidencial, eu concordo com o Rominick, né, no ponto de Dilma, né, apesar de todo o bombardeio da oposição, né, apesar das críticas que a mídia vem fazendo, em especial a Globo, né, vem explorando muito, vem batendo muito na Dilma, né, ela se mantém ainda numa postura, né, favorita ainda, né, ela se mantém entre os 38%, a última pesquisa onde deu a baixa, ela estava com 38%, agora 40%, oscila entre 38% e 42%, que provavelmente vencerá também no primeiro turno. Eu acredito que depois, ao longo desse ano, não teremos mais outras novidades, esperamos que não tenhamos outras novidades, né, como essa da Petrobras. Né? E outro ponto, né, muito se fala que a população brasileira, ela quer mudança. Né? Geralmente 60%, 70%, quando as pesquisas vão oferir as pesquisas, eles querem mudança. Mas eu percebo também nessas pesquisas que a população não vê mudança nem no Eduardo Campos, nem no Aécio Neves. Porque se visse essas mudanças, esse quadro dessas pesquisas teria mudado.
Então, você não acha que precisa começar ainda o guia eleitoral para que a população tenha...
Olha só, hoje o Eduardo Campos já se lança aí, né, em vários estados, já vem percorrendo os estados, a mídia tem colocado ele como um galo, né, no pé do candidato do governo, da Dilma Rousseff, e nós percebemos que a população quer mudança, né? Isso aí é inquestionável, né? Quando vamos para as pesquisas, 60%, 70% quer mudança. Mas se os candidatos da oposição não mudam seu cenário, não aumentam, não oscilam nas pesquisas, então quer dizer, a população não vê mudança nem no Aécio Neves, nem no Eduardo Campos. Então, se for para manter, então melhor que se mantenha com Dilma. Daí eu acho que o programa de governo de Dilma deverá abordar, sim, algum ponto de mudança. Eu acho que o Planalto já deve estar percebendo isso aí, né? Quais as mudanças que o governo, né, deverá prometer para a próxima gestão. Eu acho que o discurso será nesse sentido, né? Mas que o povo quer mudança, mas que não houvesse mudança na oposição. Então, quer mudança com a própria Dilma no poder.
Eusébio.
Começar pela pesquisa estadual. Armando Monteiro, acho que ele está levando está entrando por um campo perigoso, né? Porque assim que eu vi a matéria da pesquisa estadual, eu li e tal, Armando sobe 55%, e lendo a matéria, aí eu primeiro vi o seguinte: encomendada pelo PT, né? Não tinha número de registro, né? Aí cita lá que foi publicado em tal canto, e lá no final aí tem a porcentagem. Aí tem Armando Monteiro, 55%, candidato do PSB tanto, 7%. Achei estranhíssimo. Aí, eu desci a pesquisa, né? Aí eu olhei aqui no blog do Ney, informações da assessoria. Foi encaminhado para todo o estado, através da assessoria de Armando Monteiro, essa pesquisa. Imediatamente, porque, embora pareça que não, eu fui no site do TSE, né? Porque toda pesquisa eleitoral, a partir de janeiro, tem que ser registrada, né? E lá só tinha o registro da Maurício de Nassau. Não tinha o registro dessa pesquisa. Aí eu comecei a observar os outros blogs a nível estadual. Aí o blog de Magno tem a mesma matéria, só que ele omite a questão da assessoria. Ele não coloca que foi a assessoria. Ele tira que foi publicado em um outro jornal, acho que é porque é concorrente, mas ele não coloca que foi informação da assessoria. Aí no blog de Jamildo, tem lá, foi informado pela assessoria, não é registrado, foi pedido pelo PT, foi feito em março, não é? Aí se você observar e pegar, mesmo sem comparar uma pesquisa para outra, Romenick, só dados gerais, Armando Monteiro aparece nessa com 55, sem o candidato do PSB, que é o Paulo Câmara, e a partir do lançamento do Paulo Câmara, da desincompatibilização, que aí vai ser ele o candidato mesmo, ele cai para 38. Né? E ele busca fazer o oposto, como se ele estivesse subindo.
Só uma contribuição. Nessa data também já tinha tido há aproximadamente 20 dias o lançamento da candidatura do Paulo Câmaras. Ele ainda não tinha saído da secretaria, mas já tinha tido o lançamento.
Mas veja, ela é anterior a essa. Ela é anterior. Ou seja, se você pegar dados gerais, mesmo que fosse uma pesquisa, vamos dizer assim, científica, que, outro detalhe, no blog do Jamil diz que ela não é uma pesquisa científica. Ela é para consumo interno. Pesquisa sem ser científica, mano, a gente tira daquele rol que a gente fica analisando, né? E ele tá entrando...
Agora, sem registro, científico ou não, deveria, não pode divulgar, né?
Mas aí parece-me que depois fizeram um registro no TRE.
Sim. Né?
Depois fizeram um registro no TRE. Mas aí não foi para a base de dados do TSE. Fica muito estranho isso aí. Porque era uma pesquisa de consumo interno, né? No blog do Jamil disse que ela não tem base científica, né? É como se fosse aquelas enquetes que a gente faz, né? E os blogs fazem e tal. E aí é muito difícil. O Armando, ele está entrando numa questão muito perigosa, que é se mostrar como quem está de fato para levar a eleição, quando de fato a gente sabe que não é assim. Porque tudo pode mudar de acordo com o período eleitoral. Da questão do guia eleitoral, das prefeituras, que no estado a maior parte da transferência de voto é através das prefeituras, né? É o apoio do prefeito ou o apoio da oposição, dependendo em alguns casos, né? E aí, isso é muito complicado. Eu estava observando essas questões de pesquisa eleitorais, e em 2012, que um cenário, embora seja municipal, mas que está se desenhando também a nível estadual, lá no Recife, onde foi o primeiro teste de Eduardo Campos indicar um técnico para um cargo político, em julho, o Geraldo Costa tinha apenas 7% da intenção de voto. 7% da intenção de voto ante 35% de Humberto Costa e 22% de Mendonça Filho, né? Ou seja, isso aí dá 57% de intenções de voto para dois candidatos e apenas 7% para Geraldo Júlio em julho, 3 meses antes da eleição. E a gente sabe o resultado de lá. O resultado de lá, Geraldo Júlio venceu no primeiro turno com mais de 50% dos votos. E hoje é aprovado por 75% da população recifense, né? Eu acho que o Armando Monteiro, essa pesquisa é um tiro no pé, porque a próxima que tenha mais credibilidade não vai apontar esse cenário, vai apontar o cenário que vem sendo, com um pouco de avanço, um pouco de decréscimo, mas é isso. É na base dos 38%, 40%, porque ainda está indefinido. Essa divulgação foi um tiro no pé.
Eu já tinha até dito a José, para a gente comentando em off aqui, né? Primeiro sobre essa pesquisa, né? Se fosse para dizer qual pesquisa você confia, eu digo a Maurício Nassau. E mesmo assim achei muito boa para Armando. Isso é a minha opinião. Quanto à questão, eu tinha dito a José, para a gente comentando em off terça-feira, né? Eu acho que não dá para comparar a cidade do Recife com o estado de Pernambuco. São visões diferentes.
Exatamente. A cidade do Recife é mais politizada.
Uhum. Então,
o que dificultaria.
É, vamos ver o cenário de 2012. O PT colocou candidatos que nem o próprio grupo queria, né? Havia uma briga, uma desunião no PT dos últimos anos sem tamanho. Passou por um processo de eleição interna que teve que ter até a intervenção nacional. E nessa eleição, o PT, tirando algumas correntes que, se for analisar, são insignificativas, são pequenas, mas nomes que a gente nunca imaginava nunca mais ficar unido, a exemplo de João Paulo, João da Costa, Humberto, a própria Tereza Leitão, né? A própria Tereza Leitão. Né? Entre outros nomes do PT, as principais correntes do PT estão unidas em um prol. Não é nem Armando Monteiro. Se chama a base eleitoral, a Dilma Rousseff em Pernambuco. E aí a gente tem um cenário diferente daquele de 2012. Primeiro, não dá para comparar Recife com o estado, porque é outra situação. E segundo, o momento do PT. Outra, né? O PTB também estava apoiando o candidato Geraldo Júlio. O PTB foi o primeiro, naquela época, a se tornar oposição ao PT, a entregar cargos. Depois foi que Eduardo Campos entrou nessa situação com o PSB. E aí o PT só foi rachando. E hoje, tirando algumas correntes pequenas do PT, o PT está unido na região metropolitana. E o PT unido na região metropolitana, a gente sabe que o PT é muito forte. Muito forte. E aí é luta, é briga de gente grande. Tanto PT unido versus PSB na região metropolitana é briga de gente grande. O cenário não é o mesmo de 2012. Essa é a minha opinião.
Não, claro.
O cenário não é o mesmo de 2012. 2012 existia um racha que ninguém nunca mais pensava que o PT iria se unir, feito se uniu com as principais correntes. Tereza Leitão, nunca imaginava Tereza Leitão conseguir unir o PT, as principais correntes do PT, feito Tereza tá unindo. Quem conhece Tereza de perto, feito a gente conheceu, né, em algumas campanhas, Zé, a gente sabe que a integridade de Tereza Leitão, né? E ela conseguiu com essa integridade, né, fazer um chama, fazer uma união. E digo, repito, o PT unido na região metropolitana, ele é muito forte.
É, aí você esquece detalhes. Os candidatos do PT em Recife foram Humberto Costa, senador da República, e João Paulo, que é...
Sem
que
o apoio das demais correntes.
Com apoio de Dilma e Lula, e... né? Com apoio de Dilma e Lula, né?
Que inclusive teve o próprio prefeito, né? O João da Costa. Estava trabalhando...
Para Geraldo Júlio. Armando Monteiro estava trabalhando para Geraldo Júlio.
A máquina do Estado, a prefeitura e o PT todo rachado.
Olha,
então, quer dizer, a gente não pode comparar a eleição.
Claro, a gente
do
pode
Estado
comparar.
De 2012 com 2014 é completamente diferente.
A gente pode comparar o fisiologismo dos partidos políticos,
podemos.
Da tipo do PTB, que ficou com o candidato da Frente Popular, porque sabia que os 7% que se apresentava nas pesquisas daquela época não indicariam o resultado da eleição, como os 12% que apresentam hoje o Paulo Câmara não reflete o resultado da eleição.
Não,
porque
certeza.
Isso tem todo um contexto, e eu insisto, o momento, e você colocou bem os detalhes que cada eleição tem, mas os dados e o momento levam a mesma coisa, Romenico. Por quê? Principalmente porque o povo do Recife é mais politizado.
Mas eu não estou tirando aqui o potencial de Paulo Câmara, não. Só estou dizendo que o momento de hoje é diferente de 2012.
Claro, a gente está analisando aqui.
Completamente. O cenário político é outro.
Mas, Romenico, eu não estou comparando o cenário, estou comparando os dados. A forma como foi feito. A gente comparou aqui 2006 de Eduardo Campos, que ele saiu com 6%, e a gente sabe que era totalmente diferente.
Exatamente.
As conjunturas eram diferentes, mas a gente compara, porque são dados, né? A gente não pode chegar aqui e dizer...
Mas a gente comparou 2006 Estado com governo do Estado, disputa estadual 2006 com disputa estadual 2014, né? Em nenhum momento aqui eu nunca comparei eleição municipal do Recife. Então vamos comparar a pesquisa do Zé Augusto e Edson com a estadual. Não dá, só se for para
comparar aquele negócio. Nossas pesquisas são sempre certas.
Municipal do... Não, como eu disse, eu hoje confio na. Essa Vox Pop, eu mesmo fui o primeiro a descredibilizar aqui.
Claro.
Agora, comparar a eleição municipal do Recife.
Mas o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que esse cenário de desconhecimento de Paulo Câmara, ele se aplica também. Essa questão, é isso que eu estou dizendo. Essa questão de, porque o apoio, o Armando está com o apoio de Lula, não funcionou em Recife. Né? Lula e Dilma estavam em Recife e não funcionou. Né? Aí coloca-se como se vai funcionar no Estado. É outra realidade, com certeza. E como eu disse antes, quem faz voto para eleição estadual são prefeitos.
Prefeito ou oposição.
E hoje 170 prefeitos de Pernambuco estão com a Frente Popular, a esmagadora maioria.
E o prefeito do Recife não estava com o Beto. E era do PT, né? Não estava, Zé.
Sim. Aí, só rapidinho, pincelando aí, a questão da pesquisa
Termina
nacional.
Aí, pincelar.
A questão nacional, ela permanece. A análise é a mesma das outras, não há muita alteração. Mais de 35% ainda não decidiram seus votos. Né? Ela foi feita antes do lançamento de Marina, um dado importante a ser colocado, antes do lançamento da pré-vice-candidatura de Marina. Né? E também o Eduardo Campos, assim como o Geraldo Júlio em Recife, e assim como o Paulo Câmara, tem um potencial de crescimento muito grande. Por isso que ele é mais temido pelo PT e pelo Planalto. É justamente por esse potencial de crescimento, né? Que aqui no Estado, se você dizer, tem favorito, não tem. Para mim, o favorito ainda é Paulo Câmara. Mas a eleição vai ser decidida, de 51 a 49, 52 a 48. Por quê? Potencial de crescimento. A gente não pode imaginar que o Armando Monteiro vá ganhar com a diferença grande de votos, ou que o Paulo Câmara vai ganhar com a diferença grande de votos, porque a partir do momento que a campanha eleitoral começar de fato, como a nível nacional, é que se vai ter uma ideia da questão. O Brasil, 72% quer mudança, e a maioria já disse que não é com Dilma.
Em Pernambuco também.
8 horas e 30.
72% quer mudança, né? E aqui não tem segundo turno, no nacional tem.
Deixa eu trazer aqui a matéria do blog do Magno Martins, enquanto a gente faz o contato com o Magno também, sobre a formalização já da renúncia do vice-presidente da Câmara, o Vargas. A Câmara de Deputados está fervendo, ontem eu acho que inclusive um embate muito grande. Na ouvida dos deputados federais com um dos ex-presidentes da Petrobras, são muitos assuntos, são muitas as denúncias, as acusações, e pelo menos nesse caso me parece que já há uma decisão tomada por parte do deputado que pediu renúncia para escapar da cassação, mas vai se enquadrar na lei do ficha limpa e vai ficar impedido de ser candidato, vai ficar inelegível. Mas eu estou na linha agora com o jornalista Magno Martins. Magno, bom dia.
Bom dia, meu caro amigo, bom dia, gente da Rádio Povo.
Deputado André Vargas, me parece que finalmente vai apresentar a sua denúncia. Já formalizou, né?
Formalizou a renúncia da vice-presidência, né? Agora, do mandato, ainda não. Há uma expectativa de que isso pode ocorrer hoje. Mas ainda não está confirmada. Não sei que você tem informação mais atualizada do que eu aí.
Não, na verdade não. Então foi da vice-presidência mesmo, está se aguardando para qualquer momento ele fazer isso. Agora, ele tinha dito já algumas vezes que não iria renunciar, né? Há informações do porquê ele mudou a posição política?
Não, ele disse que não ia renunciar ao mandato. Mas logo após as denúncias de Veja, ele renunciou à primeira vice, né? Da Câmara. E essa renúncia ele já confirmou. Agora, ele ficou ameaçando fazer a renúncia do seu mandato. E é o que está todo mundo esperando. E enquanto ele não confirma essa renúncia, já há uma briga interna dentro do PT pela indicação do cargo de vice-presidente, né? Isso aí vai atrair muitos interesses. Por quê, Ney? Porque o vice-presidente da Câmara é aquele que ocupa interinamente o cargo na ausência do presidente da Câmara, tem super gabinete, tem uma super estrutura de cargos comissionados para indicar para os seus apadrinhados e tem também uma forte influência junto às decisões tomadas pela mesa diretora da Câmara.
Magno, deixa eu mudar um pouquinho do assunto para saber o seguinte, já há alguma definição, definição não há, mas há rumores sobre a vice do Armando Monteiro, saiu agora uma pesquisa Vox Populi, né? A campanha está crescendo, apesar que esses números ainda são muito, muito, é muito cedo ainda para isso, mas já há alguma definição em relação a isso, porque está em aberto ainda, né?
Não, não há, porque a Armando está esperando a definição do PDT, que foi adiada para após a Páscoa, semana que vem, o PDT deve ter uma nova reunião da sua executiva nacional, e esse assunto de Pernambuco deve entrar na pauta. A semana passada, a executiva nacional se reuniu e distribuiu uma nota falando apenas sobre a questão nacional, que havia uma deliberação, uma inclinação pelo apoio do partido à reeleição de Dilma, não era uma coisa certa ainda. E havia alguém com interesse de colocar o assunto de Pernambuco na pauta, mas não entrou na pauta na reunião passada. Se o diretório vier, se a executiva nacional vier de fato a se reunir agora, após a Semana Santa, e este assunto entrar, aí nós teremos uma definição, se o PDT vai ou não para o palanque de Armando. Se for, Armando vai entregar a vaga de vice na sua chapa ao PDT.
E aí seria o deputado Paulo Rubens Santiago?
Não necessariamente. Eu tenho a impressão que Paulo Rubens Santiago já sinalizou pela reeleição de deputado. Está construindo a sua reeleição. Eles iriam buscar um nome dentro do quadro do PDT. O desejo de Armando é colocar uma mulher. Mas estão encontrando dificuldades em identificar uma mulher, né? Até para valorizar o espaço da mulher aí na política. Eu não lembro, inclusive, se tem assim alguma mulher dentro do PDT que tem essas qualificações. Se isso não ocorrer, ele pode buscar o Paulo Rubem, mas ainda Paulo Rubem não é o único nome exclusivo do partido para ocupar o cargo.
Tá certo, Magno, muito obrigado para você, muito obrigado pela sua participação e bom feriado.
Bom feriado e até logo mais na frente a frente. Um abraço. Meu.
8:49, ouvimos direto do Recife, o jornalista Magno Martins. Bom, voltando com o Rádio Debate, a gente falava aqui, né? O Magno disse que o PDT deverá escolher um vice para Armando, que não será, segundo o Magno, pode não ser o Paulo Rubem. Paulo Rubem já teria recuado disso e agora o desejo seria ser candidato à reeleição, tentar a reeleição do deputado federal. Fala-se no nome de uma mulher, mas enfim, dentro dos quadros do, do PDT, independente de homem ou de mulher, é difícil de encontrar, né? O Zé sugeriu a Franny. Não sei se a Franny ia querer, aceitaria serviço de Armando Monteiro. Aceita, Zé?
Pergunta pra mim?
Isso. A ideia foi sua, tem um testemunho aí.
Não, acho que não. Com certeza não. Eu acredito que essa questão do PDT, esse fato... O PDT, primeiro, tem poucos quadros, né? Tem poucos quadros. O único que está defendendo a ida para Armando Monteiro é Paulo Rubem. E eu acredito também que por conta desse oferecimento da vice, né, na chapa de Armando. Eu acredito que, primeiro, vai ser uma luta intensa, né, para o Armando conseguir levar o PDT para a sua chapa. Mas se o PDT verticalizar realmente, né, o apoio a Dilma, que ainda não está fechado, fechar o apoio a Dilma e fechar nos estados nesse sentido, a tendência é ir para Armando. E eu acredito que o nome natural, né, a indicação de vice, seja o Paulo Rubem. Né? Até agora, mas também é muita especulação. Até porque nem para a questão presidencial o PDT ainda fechou questão. e tem dois senadores da República que estão, de certa forma, muito difícil, mas estão tentando levar o PDT para Eduardo Campos, a nível nacional. É muito difícil, mas eles estão nessa tentativa.
Romenique.
Difícil mesmo. Difícil. É. O PDT, tenho certeza que vai fechar com a presidente Dilma. O PDT fecha com a presidente Dilma. E não acho impossível o PDT apoiar Armando Monteiro em Pernambuco. É muito mais difícil o PDT apoiar Eduardo Campos a nível nacional. Eu creio que o jogo está definido. Eu creio que os partidos a nível nacional, poucos ou talvez nenhum, vão mudar mais nessa altura do campeonato. As mudanças agora serão em um provável segundo turno, né? Provavelmente talvez em um provável segundo turno, caso venha a acontecer. Eu creio que aí sim haverá mudança, mas no momento eu acho que cada um já está com o seu, né? E aí é fazer as estratégias para o guia eleitoral. Quanto a Pernambuco, existe sim a grande possibilidade do PDT estar com o Armando Monteiro. E aqui sim, em Pernambuco, eu ainda não vejo. Alguns partidos ainda estão indefinidos. Eu acho que outros partidos ainda possam aderir. Vai depender muito do que vem, as ordens que vêm de cima. Agora, achar um nome do PDT para ser o vice de Armando, que não seja Paulo Rubens, é uma missão quase impossível. Vai ser quem? Guilherme Uchoa? Guilherme Uchoa, mesmo PDT, mesmo fazendo parte da propaganda eleitoral, da proporcional de Armando Monteiro, vai estar apoiando Eduardo Campos.
Não só Guilherme Uchoa,
como Zé Queiroz, como Vone Queiroz. Né? Aí, onde danado achar essa mulher? Além do mais, uma mulher que eu não sei um nome assim forte, né, de uma mulher do PDT no estado de Pernambuco. Estaria mais fácil, se ele quer uma mulher, a Michelle Collins, que está no PPP e está já com a imagem aí.
A mais rejeitada.
Só que aí era o que eu ia dizer, né? A mais rejeitada. Mas mesmo assim, é uma mulher que está exposta já para o clivo da população. Contudo, o PDT, não vem na minha mente uma vereadora de nome assim, lá no Recife, né, em Olinda, ou aqui no interior. Não vem na minha mente. Eu estou tentando puxar aqui, lembrar um nome de uma vereadora, pelo menos. O deputado estadual tem? Não, né? Tem não. Não vem à mente o nome da mulher. Não sei de onde foi tirado isso, não. Mas eu acho que eu ainda aposto no nome de Paulo Rubens, né, para a questão de Armando Monteiro. Sem voto, mas é um nome de qualidade. É um nome sem voto. Se você for olhar, Paulo Rubens teve 42 mil votos na última eleição para deputado federal. Entrou depois de saída de dois deputados federais para que ele pudesse entrar.
Isso reforça a questão do fisiologismo de muitos partidos, né? O PDT está seguindo uma coerência de linha nacional, mas a maioria dos partidos estão com quem tem a tendência de estar no poder, né? E para você, só abrindo um parênteses, na visita de Dilma a Pernambuco, se percebe claramente isso. Tinha 5, 6 deputados federais de 25, né, que não estão mais com Dilma. Né? Fica até a facilidade de deputados andar com ela, porque tem poucos. Né? A maioria não está mais. Isso é um diferencial que, repito, vai fazer grande diferença.
E a contradição de Eduardo Campos, né? Falar em fisiologia, né? Que no nacional os mesmos partidos estão dando sustentação a Eduardo Campos, aqui dá sustentação a Dilma. É uma contradição danada, né?
Sobre o PDT, né, eu vejo o seguinte: o PDT está numa briga grande aqui do estado de Pernambuco. Né? Nós sabemos que tem o Paulo Rubem, é um dos dissidentes, né, do diretório estadual, e a briga dele na nacional não é só para o PDT vir para a chapa do Armando Monteiro, mas também para acabar com o poder do prefeito de Caruaru, Zé Queiroz, né, que durante bastante tempo vem comandando aí o estado como um diretório, como na verdade uma comissão provisória no estado, né, e ele, a briga deles é para que se torne um diretório que haja o debate dentro do PDT, o que não há, né. Quais são as chances? Nacional e para Eduardo Campos é praticamente zero, porque apenas o senador Cristóvão é quem defende essa ida do PDT para...
E Pedro Táxi.
É para a chapa de Eduardo Campos. Mas só que o diretório, né, nacional, né, em sua grande maioria, né, está com Dilma, inclusive com o Ministério, com cargos no poder, e deve apoiar sim a reeleição de Dilma. Aqui no Estado vai ser uma briga entre diretório estadual e diretório nacional, né? E aí quem vai prevalecer? Como é uma provisória, se o diretório nacional vê que há essa vantagem, e aí a preocupação maior é também perder o único deputado federal que o PDT tem aqui em Pernambuco. Porque nós sabemos que se o Paulo Rubens for para a chapa de Eduardo Campos, provavelmente não irá atingir aí essa quantidade de votos, de 90 a 100 mil votos, mas para sua reeleição.
Tem o Vônei Queiroz também, né?
O Vônei, isso, mas aí cairia, né? O Vônei teria sim condições, até porque ele tem o polo ali de Caruaru, mas aí perderia um deputado federal. E essa é a preocupação do Diretório Nacional. E os dois sendo candidatos pela chapa do Armando Monteiro, há uma probabilidade maior de eleger os dois deputados federais. Quanto à vice de Armando Monteiro, se o PDT vir apenas com o Paulo Rubem, eu acho muito difícil ele ter o poder de barganha de indicar ou de ser o vice, né, na chapa de Armando. Por outro lado, eu já vejo que o PP tem uma vantagem maior, né, de indicar esse vice. Os quadros eu acho que seriam, né, mais favoráveis. Inclusive a própria Michele, né, que ela tem uma rejeição alta, mas ela tem para ser a governadora do Estado. Mas aí, se você verificar, ela seria um quadro que somaria bastante Armando Monteiro, principalmente pelo lado dos evangélicos, das igrejas, né? Verificando também que o PRB também foi outro partido que aderiu, né, à campanha do Armando Monteiro, que também é ligado a esse lado religioso, né, da política. E aí a Michele viria para somar, né, trazendo aí o grande poder da igreja que ela representa hoje, né? Inclusive eu estive em Suape na segunda-feira, e ela estava lá acompanhada da Tereza Leitão, né, que é presidente do PT. Ela foi junto com a Tereza Leitão, inclusive tirou foto com Dilma, pediu para a Tereza interceder essa fotografia com Dilma. E ela estava lá em todo momento com a Tereza Leitão. Então, quer dizer, isso significa o deputado Eduardo da Fonte não estava, porque ele parece, se eu não me engano, estava na Rússia. Acho que aproveitou esse feriadão, ele não estava, mas a Michele estava e foi acompanhada da Tereza Leitão. Por isso eu acho que o vice do Armando Monteiro pode ser, é provável que seja, né, o Paulo Rubio, mas eu acho que se vier apenas com o Paulo Rubio, eu acho pouco provável que ele tenha esse poder de barganha. Mas eu acho que as conversas com o PP, elas continuam, e eu acho que o vice deverá sair do Partido Progressista, que é o de Eduardo da Fonte.
Semana passada eu li uma matéria, uma entrevista com o Armando Monteiro, e ele reforça a tese da vice do PDT. Semana passada ele deu uma entrevista, disse que a vice foi oferecida ao PDT para trazer o PDT para a chapa dele, e que está de pé, só esperando o posicionamento da direção nacional do PDT.
Não, com certeza, eu também não descarto essa possibilidade, né? Como eu já falei, é provável que o Paulo Rubens seja, mas eu acho, né, que se, claro que vão ter, depois que for decidido, se o PDT vem ou não para a chapa do Armando, aí vão ser as negociações, né? Quem é que vem também, né? Mas aí, por outro lado, você vê que o próprio Uchoa, ele vindo para a chapa do Armando Monteiro, reforça aí o palanque, né, proporcional, né, que o próprio Show é um puxador de votos, tem aí para deputado estadual, tem uma margem aí de 120, 130 mil votos, que poderá contribuir, e muito, né, para a chapa proporcional do Armando Monteiro.
8 horas e 58 minutos, ontem inclusive teve uma entrevista, mudando um pouco do assunto, né, do vice-prefeito Dimas Dantas, à rádio Filadélfia FM, lá de Pão de Açúcar, né, e algumas afirmações muito fortes foram feitas durante a entrevista. Inclusive, o vice-prefeito disse claramente que o prefeito Edson Vieira errou na articulação política, algo desse tipo. Nós vamos ter a matéria completa sobre essa entrevista logo mais no meu blog, estará sendo postada, publicada, os detalhes daquilo que foi dito pelo vice-prefeito Dimas Dantas ontem, lá na emissora de rádio de Pão de Açúcar. 9 horas, final do programa.
Mas já?
Já.
Mas já?
Obrigado, Thales.
Obrigado, Ney. Queria desejar à população, né, uma feliz Páscoa, né? Hoje já quinta-feira, praticamente o pessoal já inicia nas comemorações da Páscoa a partir de hoje. Desejar um ótimo feriadão aí para todos, já que segunda-feira também o feriado Tiradentes terá aí um grande feriadão. Um bom descanso, né, para a nossa população aqui, que é bastante trabalhadora. Muito obrigado aí, um bom dia a todos e até a próxima semana.
Eusébio, até a próxima semana, né? Boa Páscoa.
Isso. Para todos nós, né? Boa Páscoa, né? Os ouvintes e todos que acompanham aqui a Polo FM.
Romenick.
É, até a próxima, creio que até quarta-feira, né? Estarei nesse feriadão aí, ganhando um novo integrante na família, né? E aí, desejar a todos uma feliz Páscoa, né? Cuidado nesse feriadão aí, principalmente, né, nas nossas estradas. O pessoal que gosta de tomar um vinho a mais, né? Que acaba esquecendo um pouco o espírito da Páscoa e emenda litros e litros de vinho, né? Muito cuidado ao beber, não dirigir, né? E aproveitar o feriadão. Começa praticamente hoje, né? Para muitos começou ontem e vai até a segunda-feira, né? Voltando aos serviços normais na próxima terça-feira. Forte abraço a todos.
Final do programa, estaremos de volta na próxima segunda-feira. A todos um abraço, bom feriado, boa Páscoa. Você fica agora com Márcio Arantes e Adielson Galvão.
Rádio Debate, Polo FM.